Então, e você, ouvinte, o que é que você pensa sobre esse assunto? O programa Excelsior Saúde de hoje está antecipando, como eu falei no primeiro bloco, temos algumas datas importantes nesse mês de setembro, é o Dia Mundial Sem Carro, dia 22, dia 25 de setembro é o Dia do Trânsito. E aconteceu recentemente aqui na cidade de Santo Estevão um congresso nacional que trouxe representantes do cenário nacional na área de trânsito exatamente para conversar sobre esse assunto. O Cláudio Mascarenhas, que está com a gente, ele é diretor do GERME, do Grupo de Defesa e Promoção Socioambiental. Não sei se o Cláudio já está aí. Bom dia. Não, daqui a pouco, então, a gente conversa com o Cláudio, mas o Reinaldo Copelo, secretário de Transporte e Trânsito lá da cidade de Santo Estevão, que propôs essa discussão, já está aqui com a gente na linha. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao Excelsior Saúde.
Bom dia, muito obrigado pelo convite e espero que todos os seus ouvintes aí tenham um pouco de paciência com a gente, aí, mas estamos aí à disposição. Muito obrigado, de verdade.
Temos sim, muito carinho por todos os municípios, todas as cidades, e o município de Santo Estevão parece que tem se inclinado para a preocupação com relação ao meio ambiente. E em que contexto, né, Reinaldo, vocês fizeram a proposta de trazer o Conatran, que foi o primeiro Congresso Nacional de Trânsito, aí na cidade de Santo Estevão?
A nossa intenção é preparar o município para o novo tempo. A gente está comemorando, nesse mês de setembro, o centenário da cidade de Santo Estevão. E para coroar o período, nós entendemos que não só precisa ter um resgate dos últimos 100 anos, mas também começar a planejar e pensar os nossos próximos 100 anos. E nesse contexto, nessa ideia de crescimento e desenvolvimento da cidade, nós criamos o Conatran, que teve por intenção de começar a discutir com a sociedade de Santo Estevão e da região circunvizinha qual desenvolvimento nós queremos ter, o que nós queremos fazer e como o trânsito ele é fundamental para conseguir esse objetivo. Então, por isso nós criamos o Conatran.
Colocaram aí como proposta de abertura, né, do Conatran, exatamente trazer aqui para a comunidade e discutir essa questão do trânsito. Por que que o trânsito enlouquece as pessoas, né? O livro aí do Roberto da Mata, onde ele fala exatamente sobre essa questão. O que que traz? Quais são as questões que envolvem o trânsito que preocupam gestores de várias, não só da área de trânsito, mas também as pessoas ligadas ao meio ambiente, até por isso mesmo o Cláudio também foi um dos convidados, está lá. Pessoas ligadas à área da saúde, porque o trânsito também, né, Reinaldo, tem um impacto muito grande na saúde, porque mutila e mata muitas pessoas, incapacita, inclusive pessoas jovens. Então, o que foi discutido? Quais foram os pontos que você levantaria, que o Congresso trouxe, que o Congresso discutiu e que você quer trazer aqui também para os ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia?
O trânsito ele impacta bastante. Acho que o mais visível para a sociedade, o impacto do trânsito, ele acaba sendo a saúde pública. Porque, infelizmente, nossos índices de mortes e acidentes no trânsito são os piores do mundo. E a gente tem realmente, mais que uma pandemia, quer dizer, mais do que o coronavírus, a gente produz morte no trânsito todos os anos no Brasil. Então, talvez a saúde pública seja o impacto fundamental. Mas também o trânsito ele impacta no trabalho, ele impacta na assistência social, no desenvolvimento, nas obras, no meio ambiente, na qualidade de vida da população. Porque quando a gente fala de trânsito, a gente também está falando de mobilidade urbana, não é? O trânsito ele não deixa de ser. Não é porque ele tem esse caráter fiscalizatório apenas que ele deixa de falar de mobilidade urbana. Ele está inserido no contexto da mobilidade urbana. E nesse contexto, a gente discute realmente o todo, né? A qualidade de vida das pessoas. Hoje no país, 5 milhões de pessoas nós perdemos a vida no trânsito. Aqui em Santo Estevão não é muito diferente da realidade nacional. Quando nós criamos a Secretaria de Trânsito, e eu sou o fundador da secretaria, juntamente com o prefeito, claro, a ordem do prefeito, Nós tínhamos 61 óbitos de trânsito, de sinistro de trânsito por ano na cidade, que é um índice muito elevado para a gente. E nós conseguimos baixar isso 83%. E chegamos a ter apenas ainda 9 mortes no trânsito por ano na cidade. Mas a gente sabe que uma vida ela é tão preciosa que ela deveria ser nenhuma, o índice. Mas isso acontece não só porque é um problema de fiscalização de trânsito, né? Na verdade, é um impacto social que a sociedade tem. O brasileiro não é acostumado a seguir regras. Na verdade, como diz o próprio D'Amato, o brasileiro paga caro para não seguir a regra. Então, é um problema, uma contextualização muito maior, que também impacta no trânsito, mas impacta na saúde pública, impacta na educação, impacta em todas as nossas ações na sociedade, né? As ações públicas, as medidas públicas. Então, o trânsito é mais uma. Quando a gente convidou D'Amato para palestrar, a gente precisava contextualizar isso, que a gente tem um problema sistêmico, um problema muito maior do que necessariamente o trabalho de um órgão de trânsito. É um problema que atinge todos os serviços públicos e que a gente precisava contextualizar o trânsito e a mobilidade urbana dentro desse contexto. E D'Amato brilhantemente inaugurou o Conatran discutindo exatamente isso.
Pois é, trazendo enquanto antropólogo, conferencista, ele tem essa visão, filósofo também, uma visão macro de que o trânsito vai muito mais além do que os códigos, do que as normas de trânsito, envolve e impacta a vida de todos. Por isso também, um dos assuntos lá do Congresso foi exatamente isso, o comportamento de risco no trânsito, que foi abordado exatamente pela Secretaria de Saúde, porque esse comportamento de risco no trânsito, não, infelizmente, não coloca em risco só a vida do condutor, mas a vida também das pessoas que estão ali naquele ambiente. Mas a gente conversa mais sobre isso. Eu quero colocar também aqui na nossa conversa, trazer para essa discussão, porque você falou da realidade aí de Santo Estevão, dos dados, dos índices. E a gente sabe que cada cidade aqui, Salvador, não é diferente também, é capital. Mas qual é a realidade no Brasil? Será que esse comportamento no trânsito que as pessoas têm é uma realidade, é uma cultura nacional? Aí o Mário Conceição, que é presidente da FENASDETRAN, a Federação Nacional das Associações de Detran, pode trazer esse dado para a gente. Bem-vindo, Mário. Ouvindo, Ivan, aqui é a fala do Mário, tá? Estamos aí ouvindo o retorno da voz do Reinaldo, que acabou de comentar com a gente o assunto trazido na palestra, na conferência de abertura do Congresso de Trânsito, que aconteceu no início do mês lá em Santo Estevão. Não sei se o Mário está me ouvindo melhor agora. Reinaldo, volto então para você, daqui a pouco vamos ajustar aí essa questão de técnica para que a gente possa ouvir também o Mário. Então, quais foram assim, as considerações, né? O que é que o Congresso levantou, trouxe essa realidade que você falou, mas o fato da gente ter uma central nacional, né, as regras, as normas de trânsito é definido de forma centralizada, essa questão da municipalização do trânsito é um desafio que os gestores precisam enfrentar? Esse foi, inclusive, um tema que você também abordou durante o Congresso. Estamos no ar aqui pela Rádio Excel da Bahia. O ouvinte sabe que o nosso programa é ao vivo e é online. Nós estamos falando aqui, Ivan, do estúdio na Rádio Excel da Bahia, no Garcia. Eu aqui de forma online, home office no bairro de Brotas. Os nossos convidados estão na cidade de Santo Estevão e nós estamos fazendo aqui a mágica, utilizando a tecnologia de estarmos todos unidos nessa transmissão. Vamos tentar ajustar então, Ivan, para que a gente possa ouvir o Mário Conceição, que é da Federação Nacional da Associação de Detran, o Reinaldo, secretário de Transporte de Trânsito da cidade de Santo Estevão, e o Cláudio Mascarenhas, que é diretor do GEM, que propôs essa discussão aqui para que a gente possa falar sobre trânsito e saúde. Aqui pela Rádio Excelsior da Bahia, falando aí com o Reinaldo. Reinaldo, se você estiver me ouvindo agora, o que ocorre? Você está acompanhando também através do site da Rádio Excelsior da Bahia e talvez o fato desse retorno que você está tendo aí pela internet está causando aí essa interferência na nossa comunicação. Então, nós vamos colocar o retorno para você ouvir pelo próprio rádio, pelo próprio aparelho de telefone, e aí a gente possa continuar, para que a gente possa continuar a nossa conversa. Você está me ouvindo agora, bem?
Estou seguindo.
Pronto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as políticas voltadas para a questão do trânsito e o desafio de tornar o trânsito algo municipal, né, regional.
O planejamento da gente, ele engloba, dentre todas as coisas, a questão fundamental que nós utilizamos aqui é a educação para o trânsito. Né? Nós temos 3 anos, pouco mais de 3 anos, que municipalizamos o trânsito no município, mas nesses 3 anos nós já fizemos mais de 70 ações, ações voltadas para a educação para o trânsito no município. E nós buscamos incluir as igrejas, a sociedade civil nessa transformação. Ainda nós lançamos no início desse ano um programa chamado Acidente Zero, e esse programa a gente já está capacitando os mototaxistas da cidade. Então é um programa muito maior, uma política pública que envolve desde da criança até os profissionais de transporte do município, para a gente conseguir os objetivos que nós queremos. Então, essa é a grande saída. Como o trânsito, ele sempre foi um assunto pouco discutido na sociedade, ele foi deixado um pouco de lado entre todos os assuntos que são discutidos, inclusive nas escolas. E nós compreendemos que a gente precisa incluir essa discussão também no ambiente escolar. E buscando isso, buscando criar uma rotina de estudo, de capacitação para as pessoas que estão inseridas, as pessoas na sociedade, os munícipes, nós estamos buscando agora, com o apoio da Secretaria de Saúde, fazer o ensino transversal nas escolas. E já estamos até em tratativas, conversas com com a própria Via Bahia, para nos ajudar a materializar isso no ambiente escolar, que é o que a gente quer. Não só seja uma política de autoescola, mas seja uma política de governo que englobe desde a criança na creche até o adolescente que está concluindo o ensino médio.
Alguém pode até achar que é demais, mas na creche, o que é que uma criança está na creche lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai querer saber sobre trânsito? Mas é assim que a gente muda a cultura, né, o pensamento. Algo que está arraigado, você falou que as pessoas deixam de lado o assunto trânsito. O assunto trânsito parece que está interessando aos DETRANS, às confederações, às autoescolas, aos centros, às clínicas, né, habilitadas para fazer também os exames, e que esse é um assunto que não interessa a todos da comunidade, mas deveria interessar. O impacto dos dados são alarmantes em relação às pessoas que perdem a vida ou que se mutilam em relação ao trânsito e todo o transtorno que isso. Que quando uma pessoa é acidentada, não é só ela que sofre, toda uma família também acaba sendo prejudicada e, por consequência, toda uma sociedade. Então, trazer essa discussão para o âmbito da escola, eu vejo como um posicionamento assertivo aí do município. Agora, tem questões que são específicas daí de uma cidade como Santo Estevão, diferente de uma capital como Salvador, ou você percebe que o comportamento é mais ou menos o mesmo? Ou seja, o que é específico das cidades menores ou da zona rural? Também a questão do trânsito é forte aí nesses locais?
Nosso problema, eu costumo dizer que os problemas nossos são os mesmos de todos os municípios. Uhum. Né? São problemas similares. O que muda um pouco é o tempo de criação e de municipalização do trânsito. Quando você chega numa capital como Salvador, que está municipalizado o trânsito desde 97, quando foi instituído o Código de Trânsito, você encontra um avanço muito maior do que, por exemplo, em Santo Estevão, que a gente só municipalizou o trânsito em 2018. não é? Então, as transformações, elas acontecem gradativamente, elas não vêm de uma hora para outra. Agora, a gente precisa, nós gestores de trânsito, a gente precisa compreender que a gente não pode só tratar o sintoma da doença. A gente tem que tratar a doença como um todo. Porque senão a gente só começa, a gente vai tratar o infrator final, aquele que já está cometendo uma infração. E a gente não vai estar fazendo um trabalho de conscientização preventiva da pessoa não ter o problema e não precisar dessa fiscalização como nós fazemos.
Sim. E até a formação, né, desses novos condutores que vão estar aí no ambiente do trânsito, fazer essa formação e levar consciência, não só a pista do trânsito, não só as sinalizações, normas, legislação, mas sobretudo a consciência de que o trânsito é um espaço comunitário. Deixa eu ver se o Mário já consegue ouvir a gente, o Mário Conceição, da Federação Nacional das Associações de Detran, e também o Cláudio Mascarinhas. Vocês estão aí com a gente? Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Mário. Bom falar com você.
Obrigado aí, obrigado pelo convite para participar do programa Excelso Saúde, Saúde e Meio Ambiente. Hoje a gente está aí com esse assunto aí do Conatran, que aconteceu na cidade de Santo Estevão, no estado da Bahia. E saudar aqui meu companheiro amigo que está aqui, daqui a pouquinho está com a gente aqui, o Cláudio Mascarenhas, do Germe, o secretário Reinaldo Compelo, da Secretaria de Transporte e Trânsito de Santo Estevão, você, Patrícia, e meus queridos ouvintes da Rádio Excelso da Bahia.
Obrigada, Maria. A gente quer ouvir também você, que representa aí essa Federação Nacional das Associações de Detran. O que, que você pode trazer desse cenário nacional? O que, que o Congresso também pode trazer e apontar como soluções de todos os problemas? Quais são os grandes desafios? Os desafios do trânsito hoje e como é que eles estão impactando no cenário nacional a saúde, o bem-estar, o meio ambiente, Mário?
Olha, o que pode impactar... nós estamos hoje no Brasil, por exemplo, o Denatran passou de existir a partir de hoje. Então, entra aí a Secretaria Nacional de Trânsito e com ela vem três departamentos. O Departamento de Gestão da Política de Trânsito, o Departamento de Segurança no Trânsito, o Departamento de Regulação e Fiscalização. Eu acredito que será um impacto significativo na gestão do trânsito no âmbito federal. Na questão do que a gente está aqui um pouco falando, um pouquinho de meio ambiente e tal, há uma preocupação exatamente com os veículos que estão chegando aí, elétrico. Esses veículos vão ter um tempo de validade, principalmente as baterias que vêm nesses veículos. E, no momento, a gente não estamos preocupados exatamente como será descartado essa bateria desse veículo. A gente tem essa preocupação na questão do meio ambiente.
Pois é, o descarte, não só falando das baterias, mas toda a poluição também que os veículos causam. A gente tem até nesse mês de setembro, o dia 22, que é uma proposta, né, do dia sem carro, que as pessoas dirijam menos, utilizem menos seus veículos e possam garantir, assim, uma melhor qualidade do ar, inclusive. Agora, essa pandemia mostrou uma mudança, né? Nós tivemos um número menor de pessoas circulando nas ruas. Pelo que aprendemos alguma coisa, a pandemia trouxe vários aspectos negativos, né? Mas do ponto de vista do uso do trânsito, do uso racional e de pensar que a gente pode não estar tão saindo tanto, né? Não tem essa necessidade. Isso melhorou, trouxe impacto, trouxe mais consciência ou não? Na opinião sua, Mário, também do Reinaldo, a caminhada para essa conscientização de um trânsito melhor ainda é longa, ainda precisa fazer muita coisa para educar a população como um todo. Como é que você vê isso?
Reinaldo ou Mário?
Mário, tá continuando, daqui a pouco a gente ouve o secretário de volta.
Ok. Bom, olha, essa pandemia, ela trouxe um pouquinho de conscientização da população. Infelizmente, agora que os veículos já voltaram a circular as ruas, está um pouquinho, o pessoal, não sei, está achando as ruas um pouquinho sem veículo, E o pessoal está tirando um pouquinho o pé do. Botando o pé no acelerador. A gente tem que chamar a atenção, certo? Nós estamos, e nem só na Semana Nacional de Trânsito, que acontece de 18 a 25, mas também nós temos a sexta semana global de segurança no trânsito das Nações Unidas. E falar nas Nações Unidas, e aí eu chamo a atenção aqui para um passo importante da Prefeitura Municipal de Santo Estevão. O prefeito da cidade, ele assinou um termo de compromisso com as Nações Unidas, defendendo um limite de 30 quilômetros como normas em vias onde as pessoas e o tráfego de veículos mais se misturam. Já existe isso aqui em Salvador, a exemplo da Barra, ali também no Bonfim, e a Prefeitura de Santo Estevão está dando um passo também importante, porque com isso, as pessoas sendo misturadas, o trânsito, esse compromisso com o objetivo de desenvolvimento sustentável, incluindo aí saúde, educação, infraestrutura, cidade sustentável, ação climática e, entre outras, parceria. Então, importantíssimo esse passo importante aí da Prefeitura de Santo Estevão com as Nações Unidas. Ou seja, a gente terá uma redução significativa nos acidentes com morte na cidade de Santo Estevão com essa ação da Prefeitura de Santo Estevão. Parabenizar o nosso querido Reinaldo pela iniciativa desse congresso, essa ousadia desse congresso que foi feito na cidade, que está trazendo bons frutos exatamente para a região. E a nível Brasil, os números também estão um pouquinho assustador com a questão das mortes. A gente teve uma diminuição, mas ela já está voltando a acontecer no Brasil, os acidentes com morte.
Felizmente, né, Reinaldo? Então, trazer esse tema, como você falou, por exemplo, da mobilidade urbana, da educação, uma mobilidade urbana que seja sustentável. A gente precisa viabilizar, criar condições que as pessoas circulem, transitem, esse direito de ir e vir, mas com garantia, com segurança. Então, é preciso realmente uma ação conjunta, né? Por isso que você trouxe nesse congresso a Secretaria de Saúde, órgãos ambientais, envolvendo também a Secretaria de Educação. Ou seja, tem muito trabalho pela frente. E o que é que você pode trazer como balanço do congresso? Quais foram as conclusões, os encaminhamentos? Atendeu a expectativa de vocês? Qual foi o balanço que você faz?
Atendeu, claro, superou as nossas expectativas. A gente não imaginava que tivesse tanta repercussão. Nos dados que nós coletamos aqui, nós tivemos 23 órgãos de trânsito do Estado presentes no nosso congresso. Nós sabemos que mais de 83 municípios de todo o país, acompanharam o nosso evento, dividido em 8 estados da federação e em 3 países. Além do Brasil, o Brasil mais 2 países. Então, a expectativa da gente superou em muito. A gente não esperava uma repercussão tão grande. Mas o que ficou de legado do Conatran foi muito conhecimento. Muita gente querendo ajudar, juntando forças para melhorar o trânsito de Santo Estevão e região. E uma das grandes, Mário falou aí, do nosso compromisso com a OMS, mas também nós saímos com o sentimento, nós gestores de trânsito, de promover a municipalização do trânsito em todo o estado. Hoje nós só temos 67 municípios municipalizados em todo o território baiano, e nós vamos unir forças, nós gestores, para ajudar o Conselho Estadual de Trânsito, através da doutora Margarete Gramacho, a gente municipalizar ainda mais trânsito, porque o que a gente percebe é que os problemas vizinhos vêm para nossos municípios e a gente tem que administrar esses problemas. Então, a gente entende que para você desenvolver, para você crescer, para você ao querer engajar coisas melhores para os nossos municípios, a gente tem que trabalhar em conjunto. A gente precisa de mais órgãos trabalhando em conjunto para essa causa. Então, nós saímos do Congresso já com uma medida, já entre esses 23 municípios que estavam lá presentes, da gente promover em todo o estado da Bahia a municipalização, a integração, a federalização. Não sei, tem várias pessoas que usam vários termos diferentes, não é? Para demais municípios como órgão de trânsito. É, a gente conseguiu diversas parcerias que vão proporcionar para o nosso município, e a gente quer isso, multiplicar isso para outros municípios, a questão da educação para o trânsito, né? De melhorar e de incluir mais pessoas, incluir isso mais na educação, que já é obrigação do Estado fazer isso, mas a gente quer efetivamente fazer cumprir essa obrigação de educar nossas crianças. E também a gente quer promover a mobilidade urbana nos municípios em todo o Estado. Nós, gestores de trânsito, eu estou falando agora, todos os gestores saíram com esse sentimento de promover a mobilidade urbana sustentável em todo o Estado. Então, isso tudo vai trazer mais saúde, mais qualidade de vida, vai melhorar o meio ambiente, o bem-estar, porque o meio ambiente não é só a questão de você salvar as árvores, é também o ambiente que você vive, a poluição sonora, a poluição do ar, não é? O bem-estar social. Então, a gente quer promover tudo isso. Acho que o grande balanço que a gente tirou do Conatran foi a união de todos os gestores de trânsito do Estado em prol de uma causa comum que impacta em todos os municípios da Bahia, que é promover a integração de mais municípios ao Sistema Nacional de Trânsito e, ao mesmo tempo, promovendo a educação para o trânsito e promovendo mobilidade urbana sustentável.
Que bacana. Parabéns pela iniciativa. Tem um minutinho para cada um aí para a gente fazer as considerações finais. Mário, muito obrigada pela sua presença. Que a Federação Nacional esteja realmente nesse empenho de integrar, né, toda a nação em prol disso, né, através do Detran, através dos Detrans, em prol disso, em prol de um trânsito mais consciente, um trânsito mais seguro para todos. Mário Conceição, por favor, suas considerações finais.
Olha, nós estamos na Semana Nacional de Trânsito e o tema, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Estamos também na década de ação pela segurança no trânsito, que vai de 2021 a 2030. Precisamos reduzir em 50% o número de mortos no mundo. Então, o Brasil está inserido e a gente vai fazer o nosso dever de casa. Obrigado pelo convite e parabéns aí pelo seu programa.
Obrigado por esse compromisso assumido por todos nós. Também me incluo aí nesse compromisso para fazer também a minha parte como comunicadora, difundindo essas orientações de vocês. Muito obrigado, Reinaldo Copelo, secretário de Transporte e Trânsito de Santo Estevão. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Suas considerações finais e seu pedido aí, né, aos ouvintes da Rádio Excélsio, aos moradores de Santo Estevão, a toda a comunidade, em prol de um trânsito melhor para todos.
Eu gostaria de agradecer, aproveitar esse minuto e agradecer a você, Patrícia, por abrir esse espaço aqui na Rádio Excélsio e toda a equipe da Rádio Excélsio por esse espaço. Eu quero agradecer a Finasdetran por ter nos ajudado a promover o Conatran, ao Grupo Germen e Cláudio por ter nos ajudado a promover um evento como esse. Eu queria agradecer também ao diretor do Detran, Rodrigo Pimentel, a doutora Margarete Gramatti, do CETRAN, e a todos os gestores, em nome deles, a todos os gestores de trânsito do Estado da Bahia, por terem abraçado esse projeto. Esse projeto só foi possível porque todos eles participaram desse projeto, integraram e ajudaram, e nós conseguimos fazer uma coisa que eu acredito muito boa para o município de São Estevão, mas também para todo o Estado da Bahia. Eu quero também aproveitar e dizer que essa política que nós estamos fazendo no município de São Estevão, ele só é possível porque nós temos um gestor desenvolvimentista que acredita que o desenvolvimento ele é uma ação coletiva, não é uma ação só de município. Nós não vivemos sozinhos. E por isso eu quero agradecer também ao prefeito Rogério Costa por ter nos permitido alavancar esse projeto e com isso levar e engrandecer ainda mais o nome de Santo Estevão.
Obrigada, então, mais uma vez. Quero só dizer um oi aí, o Cláudio, que chegou aqui agora para a gente, mas teremos outras oportunidades. Cláudio, você está falando. e agradecer também você por essa articulação. Muito obrigada. Bom dia, Cláudio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes. Eu deixei o espaço para os nossos dois convidados falarem a respeito do Congresso e gostaria de acrescentar só um detalhe, a questão da poluição do ar, que a gente discutiu bastante lá, e isso tem diretamente a ver com a saúde da população. Esse é um dos itens que vai estar colocado na carta de Santo Estevão, que vai ser produzida, falando de todas as propostas, todos os questionamentos que foram discutidos e debatidos no Congresso. Então, a gente vai procurar pontuar isso. A população precisa se conscientizar cada vez mais do dano da questão da poluição do ar gerado pelos automóveis.
Assunto para que a gente possa discutir na próxima quarta-feira, quem sabe trazendo aqui a poluição do ar com você aqui com mais tempo para a gente falar. Muito obrigada a todos que fizeram.